gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica chinesa. No programa de hoje, continuamos o bate-papo com Van Derson, natural de Minas Gerais do Brasil, chefe do restaurante Latina em Xangai, cidade mais moderna na China.Nesta edição do programa, Van Derson vai falar sobre as diferenças de hábitos alimentares entre chineses e brasileiros na dieta cotidiana e muitos outros sobre a cultura culinária brasileira. Acompanhe!
E nos doces, Van Derson, você percebeu que...Eu já disse pra você que tava bem doce.
Tava bem doce hoje,
não tava aquele doce. Aquele doce lá longe.
Muitas das sobremesas muito doce. E eu tenho sobremesas lá, se você viu lá. A gente tem molho de mamão, tem molho de casca de laranja.
Doce de leite. E depois, assim, se for possível, já fechou tudo, mas queria roubar uma colherzinha que eu tô louco pra comer doce de leite.
Vamos lá.
Então, os doces, então, o doce de leite, como é que faz? É possível fazer o doce de leite menos doce? Porque ele é muito doce, chega a doer a boca.
Não tem como, né? O doce de leite não tem. O doce de leite é mais para brasileiro mesmo.
Doce de leite com queijo, por exemplo. Queijo. É uma coisa que a gente come muito lá. Eles já comeram isso aqui?
Acho que eles já estão acostumando também com o doce jeito de viver do brasileiro.
É verdade. E eu ouvi dizer, e até concordei, que nós somos filhos, eu, você, nós somos filhos da cultura da cana-de-açúcar. Por isso é que a gente é viciado muito em doce. Quando eu peço um café e 3 pacotinhos ou 4, né? Hoje eu fui pegar um café grande numa rede de lanchonetes lá em Beijing, antes de vir pra cá. Com aquele café que vem num copo grande. Sei. E eu pedi 5 pacotinhos de açúcar. Como eu não falo chinês, eu apontei e disse, oi, eu quero 5 desse aqui. Aí a mulher olhou com uma certa estranheza, mas olha, eu não suporto coisa amarga. Fazer o quê?
Nós somos filhos da cultura
da cana-de-açúcar?
Por eu morar muito tempo aqui na China, eu deixei de tomar café muito doce, coisas muito doces. Mas quando eu chego lá em casa da minha mãe, quando eu vejo aquele café dela, eu falo, mãe, mas tá muito doce. Mas é daquele jeito mesmo, aquele café cheiroso.
E a maneira de temperar as coisas também. Nós carregamos. Às vezes a gente carrega no sal, mas pra nós está uma delícia. E a gente vem pra cá, e em muitas situações não é pouco sal, né?
Essa coisa do sal, a gente toma o maior cuidado mesmo, porque pra trabalhar na China a gente não pode fazer comida nenhuma com muito sal, porque chinês realmente, o doce ainda vai e tal, entendeu? Agora o sal não pode, você tem que fazer o seu tempero numa proporção exata pra não ficar salgada as carnes também, porque chinês realmente não gosta de comida muito, muito salgada. Mas os nossos restaurantes hoje em dia tem um movimento excelente, as pessoas gostam muito da culinária brasileira na China e a gente está expandindo cada dia mais.
Você tem condições de me dizer alguma coisa em relação a número, por exemplo, quantas refeições ou quantas pessoas circulam pela rede de restaurantes por mês? Você tem uma ideia disso?
Eu tenho sim. Entendeu?
Só pra gente ter uma ideia, do número de pessoas que apreciam comida brasileira. É claro que tem muitos brasileiros aí que frequentam restaurantes, mas também tem de outras nacionalidades. O que que mais te chamou a atenção em relação a nacionalidades diferentes, já que a gente está num lugar que é internacional há séculos? Shanghai é internacional há séculos. Nacionalidades assim, absolutamente inusitadas que chegaram, por exemplo, às vezes lá no restaurante que tem em frente à Embaixada do Brasil, quando ele funcionava lá em Beijing,
a Casa Brasil,
funcionava lá um negócio e ao lado tem um bairro russo, então muitas vezes os russos iam lá para conhecer, saber como é que é. E aqui, você chegou a ver...
Tão distante da China, né?
Mas você recebe pessoas de outros lugares que não sejam chineses.
Muitos estrangeiros, toda parte do mundo.
Toda parte?
De toda parte do mundo. Africanos, europeus, muitos. A culinária brasileira é maravilhosa, as pessoas adoram.
O que você acha?
Brasil é pela... É muito variada, é muita coisa a culinária brasileira. Essa influência de África, europeia, indiana também, dos índios. A gente é muito... É muita coisa
aí
na culinária,
ainda vem,
sabe? É muito, muito forte essa cultura,
as
sabe?
As reedições das culturas europeias.
As culturas europeias,
a
inovação.
A gente não, eu não acredito que a nossa pizza seja igual à da Itália. Não é.
Não é, totalmente diferente. A gente, né? Eu vejo que é totalmente diferente. A pizza italiana, ela não tem muito queijo como a brasileira. A brasileira é cheia de queijo. A italiana é mais...
A de Roma, por exemplo, é fininha,
é
crocante.
É fininha, crocante.
Ela é bem delicada, é bem sutil. Bom, mas falando a respeito dessas influências que a gente sofreu, tudo o que a gente pode oferecer para o mundo, eu queria que você me dissesse o seguinte: o que é que o Brasil mostrou para o chinês e que você acha que virou moda nos últimos 10 anos?
Churrasco.
De novo. Continua sendo
top
de linha.
Esse é a coisa que chinês adora. Adora.
O rodízio e tal.
É, o rodízio, churrasco brasileiro. Olha, o churrasco é uma coisa que ele proporciona, assim, sabe? É uma coisa única. Aquela variedade de carne, o serviço, esse charme do serviço brasileiro. Sabe? O churrasco é uma coisa, assim, que ficou muito famosa no mundo inteiro. Inclusive na China, toda cidade que você vai, até no interior, Sim. Tem várias que não são originais, não são boas, mas vai ter um... Brasil barbecue por lá, entendeu? É uma coisa que o chinês adora. Inclusive eles vêm nos nossos restaurantes aqui, tira foto das nossas coisas e querem copiar nossas coisas também. Eles querem abrir um churrasco, uma churrascaria cada semana no interior da China. E é uma coisa muito que ficou muito popular na China, a churrascaria.
Wanderson, eu tenho a impressão, e você por favor me corrija, porque eu estou perguntando, eu não tenho lá, claro, autoridade, claro. Nossa, mas você tem. Mas eu tenho a impressão, eu cozinho há mais de 20 anos para amigos, para família, eventos e tal, claro. E faço algumas coisas muito bem feitas.
Sei.
O pessoal adora meu arroz, o filé parmegiana também faço,
claro,
gostoso.
Claro.
Também faço o feijão, o tropeiro usando a semolina da Turquia.
Ah, cara. Eu sei.
E aquela selga fininha,
cortando,
fazendo papel de couve. Pois é, eu fiz inclusive essa semana isso. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: a comida brasileira, vamos tirar assim, a comida comum brasileira? Comum.
Comum.
Comum, por exemplo.
Comida, diária, que você feijão, mais arroz, isso aí.
O feijão, arroz, tá, tudo bem, mas aí tem um bife, assim, um peixinho ao molho, talvez uma moqueca. Nada assim muito caro ou sofisticado para nós brasileiros, né? Falando, essa comida agrada ao chinês. Agrada todos os chineses que eu já convidei para ir à minha casa. E eu sei que agrada, porque eles...
Agrada muito.
Porque eles espontaneamente vão lá e
se
servem.
É muito saborosa a nossa comida, sabe? Ela tem um sabor. O sabor...
É sobre isso que eu queria perguntar para você. Olha só, o meu raciocínio. Os chineses vão e repetem sem eu oferecer nada, sem eu falar nada. Vou comer mais uma vez. Eu falei assim, coma, fique à vontade. Porque o tempero brasileiro, ele não é... agressivo.
Ele não é agressivo.
É a coisa que te violenta. A impressão que eu tenho é essa. É uma coisa mais equilibrada, então não é uma surpresa desagradável.
É surpresa, mas é uma coisa bem... O tempero brasileiro é uma coisa maravilhosa. Ele é simples. Mas as comidas simples são as mais gostosas do mundo, sabe? Você não tem várias ervas e tal. Você tem mais alho, cebola...
Eu uso alho, cebola e sal, por exemplo.
Entendeu?
Alho e sal.
É, umas coisas assim, tipo colorau, outras coisas.
De vez em quando, açafrão,
né? Pra inovar, pra fazer uma coisa mais gourmet, né?
Agora, outra coisa que eu queria que você soubesse, e claro, você já deve ter feito isso algumas vezes aqui, ou muitas, não sei. Eles gostaram também muito do pequi. Frango com pequi, galinhada com pequi.
Sim.
Naquele potezinho com creme.
Sim.
Eu já fiz lá, colocando uma colher de sopa para uma refeição para 6 adultos, 5 adultos, para dar um tempero no frango. Não é 80 caroços de pequi, igual faz o goiano,
sim,
não. Mas é assim, é o tempero. Pra...
80?
80, porque... Olha.
Sério?
Olha só. Olha só, são, por exemplo, são 4 pessoas, 4 adultos, 20 para cada, tá? Normal. 20 para cada, que é o normal. Aí você olha o prato do goiano, o goiano come com 2 pratos.
É mesmo?
É um para comida e outro para os caroços do pequi. Porque ocupa muito espaço na mesa, ele tem que ter um pratinho ali para pôr os caroços. Pelo menos a minha família come muito pequi. Desde pequeno eu vejo eles comerem muito. Então, eles gostaram muito do piqui. E a impressão que eu tinha, você acaba de confirmar, é que a comida brasileira é gostosa justamente porque não causa surpresas agressivas, né, no paladar.
É verdade, isso é uma coisa... Eu também já fiz vários jantares na minha casa com vários chineses, vários amigos. Inclusive eu consegui ver chineses comer arroz e feijão. Feijão, né? Feijão do brasileiro, não é feijoada, é feijão que você come dentro da sua casa. Uhum. A gente come diariamente no Brasil, um feijão com só com alho e sal.
Um
caldinho grosso. E chinês gosta desse tempero, que não é uma coisa agressiva, né? Mas eu já tentei fazer comida tipo a baiana com azeite de dendê. O chinês não gostou muito.
É, já muda muito, né?
Sabe por quê? Porque ficou bem mais forte. Então, quando eu faço uma comida baiana, eu uso bem pouquinho azeite de dendê, só pra sair aquele aroma, aquele cheiro gostoso, pra ficar uma coisa especial, sabe? A cor
a gente
também.
Eu já fiz uma moqueca a convite da TVS e da de Guangzhou. E aí pegamos peixes em postas, bonito peixe, grande, uma coisa linda. Inclusive foi o cônsul Vicente Lessa que escolheu o peixe lá e levou. Tá, a gente temperou. Eu telefonei para ele antes, pedi para ele temperar. E não usei dendê. Usei só azeite de oliva.
Sei.
Por quê? Porque se um chinês quiser fazer, ele tem condição de ir ao supermercado e comprar e fazer. Né? É uma forma também de ajudar a divulgar sem dificultar.
Sem dificultar.
A reprodução. Ah,
você pode fazer uma moqueca, a capixaba, que não vai o dendê. Que não vai o dendê, que também é muito gostosa e tal, né?
Você pode dar uma receita em 40 segundos dessa moqueca capixaba, mas não, você coloca só isso. Vê se você consegue, vamos lá,
entendeu?
Como é que é então? Peixe em postas.
Peixe em postas. Limão, alho e...
Pré-temperando
ela, mas você tem que colocar ela dentro de uma vasilha pra ela... Não cozinhar ela numa panela, fazer ela numa coisa só, pra ela terminar ali com o suco dela, entendeu? Com a moqueca capixaba assim, só com aquele o caldo pra cozinhar com limão, com as coisas.
Tá, você não vai enfiar água ali, né?
Não vai enfiar água, vai só cozinhar.
Mas vai ter
os temperos.
O tomate, o pimentão.
E
o tomate e pimentão são coisas que também vão fornecer a água necessária para.
Pra essa
moqueca. Então é bom que você tenha uma panela boa, que não seja aquela muito fininha, que acaba queimando tudo por baixo.
É, né? Verdade.
Aquela panela é horrível. Então você tem que ter uma panela grossa, de preferência com antiaderente, e o fogo não muito alto, porque senão você põe tudo a perder.
Com certeza.
Fazer igual o Timar, você põe tudo a perder.
Você é um cozinheiro mesmo, hein? Você entende de cozinha mesmo, né? Mas eu já passei vários desafios aqui na China sobre ingredientes, sobre...
Bom, Anderson, coisas. Assim, para finalizar, colocou esse tempero, limão, sal, no peixe em postas, aquela coisa para forrar ali embaixo.
Tempero, entendeu?
Você forra embaixo?
Forra embaixo, coloca cebola embaixo, coloca as postas por cima e ela vai cozinhando ali dentro, entendeu?
Ótimo, e você vai usar o... que tipo de óleo?
Azeite, é claro.
Azeite de oliva.
Azeite de oliva.
Em substituição ao outro lá.
É, o dendê.
Maravilha, os microfones da Rádio Internacional da China estão à sua disposição para suas considerações finais, Wanderson.
Gostaria de mandar um grande abraço para minha grande família lá em Minas Gerais, lá na cidade de Ipatinga, as pessoas que eu amo muito, que estou morrendo de saudade deles, já tem tempo que eu não vou no Brasil. A dona Maria Geralda da Silva, lá em Minas Gerais, meu pai Joaquim Salvador, meus irmãos, toda a minha família lá, que Brasil, a terra que eu amo muito, estou aqui na China, trazendo essa culinária brasileira maravilhosa para este país. Já inaugurei, eu acho que mais uns 12 restaurantes aqui. Mas o Brasil eu amo muito. Um beijão para minha família, que eu os amo muito.
Tá. Eu conversei aqui com o Wanderson...
Júnior da Silva.
Que é um chefe que comanda aqui uma rede de restaurantes na China. Ô Wanderson, muito obrigado pela sua simpatia.
Muito
por conceder essa entrevista para nós.
Obrigado. Espero que possa estar no Brasil comendo uma comida brasileira no Brasil. Tô com saudade do Brasil.
Obrigado.
Tchau.
Bom, Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rosana Tchau e muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca! Abraços! Tchau, tchau!